E nós vamos falar sobre o assunto com a nossa convidada Luana Sartori, ou Sartori, que é médica veterinária da Nutrilli. Luana, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Sartori mesmo, tá tudo bem.
O prazer é todo nosso, Luana. É preocupante, né? Esse título de ser um dos países que mais tem animais de rua, não é nada interessante para nós, né? Por que que o Brasil tem tantos animais na rua? Faltam políticas públicas para cuidar dos animais, locais específicos? O que que está acontecendo?
Então, Gélia, realmente é um título muito infeliz para nós, ainda mais por sermos uma população que é muito calorosa e recebe muito bem as pessoas, então a gente espera que seja assim com os animais também, né? A gente vê esse crescimento nesse número assustador, né? Então, o que que a gente pode dizer que acontece muito aqui? Falta políticas específicas, com certeza. Existem algumas legislações, existem estados e prefeituras com alguns empenhos a mais nesse sentido, mas a gente vê que a execução dessas leis e a execução, a rigidez dessa lei, dessa conduta com as pessoas é muito pouca, né? Então parece que as pessoas não levam tão a sério, não percebem a gravidade disso, e inclusive a gravidade disso para os animais e para os seres humanos também, né? Porque tem a questão da saúde pública também com tantos animais na rua, né?
Esses números mostram a indiferença das pessoas de uma forma geral, a pouca ação de autoridades e também seria a falta de leis mais fortes, mais contundentes?
Com certeza mostra, porque quando a gente pega um animalzinho de estimação, um pet, para cuidar, enfim, para ter, as pessoas precisam ter a consciência de que esse animal vai durar em uma média, vai viver numa média entre 10, 15 anos. E isso é bastante tempo. Então, pegar um animalzinho de estimação para, como aconteceu muito agora no início da pandemia, o pessoal foi para dentro de casa, estava sozinho, vou ter um animalzinho de estimação. Tá, mas e depois? Depois, quando a rotina começou a voltar ao normal, aí é simplesmente abandonar o bicho? Então, falta muita conscientização, faltam campanhas para conscientizar as pessoas de como os animais se sentem e de como isso não faz bem tanto para os animais quanto para os humanos. E como tu falou também, questão da legislação e da cobrança, eu acredito que teria que ser mais rígido e teria que ter, digamos assim, mais afinco dos responsáveis para executar isso realmente.
O artigo 32 da Lei 9.605, de 98, diz que é considerado crime por ser uma forma de maus-tratos, né? Abandonar animais, enfim, inclusive prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E se houver morte do animal, a pena é aumentada em 1/6 até 1/3. Eu não tenho conhecimento, não sei se você tem, né? De alguém que tenha sido preso, né, por maus-tratos. Tem registros no Brasil?
Tem registro sim. Inclusive, se eu não me engano, faz 1 ou 2 anos, teve uma repercussão muito grande de um canil que foi fechado, um canil clandestino que foi fechado, que os animais estavam sob maus-tratos, com exploração, enfim. Então, tem alguns casos. Em cidades menores a gente vê também. Mas isso só ocorre quando tiver denúncia. E às vezes as pessoas não fazem a denúncia porque não sabem, não entendem direito o que é o maus-tratos ou não, até que ponto se meter naquela questão, eu vi que o vizinho fez tal coisa, mas até que ponto eu me meter, né? Então aí entra o que nós comentamos antes também, a conscientização, campanhas de conscientização para as pessoas saberem para onde eu ligo, o que eu faço, como que eu ajo, e o que é maus-tratos, o que não é. Então, isso acaba trazendo muito, porque é como tu falaste, tem toda essa lei, e existem casos, sim, registrados, mas a maioria dos casos passa batido ou é feito vista grossa, digamos assim, né? Então, acaba não repercutindo muito.
Nos parece que para que haja realmente uma punição e até prisão, a não ser que haja uma repercussão muito grande e provas também muito concretas, ou seja, que não permita-se uma defesa desse acusado, né?
Sim, exatamente. A gente percebe isso, né? se tem repercussão, parece que vira verdade. Enquanto não tem, não é, ou talvez não seja. Então, precisa muito, sim, cada vez mais denúncias. Até se tu me permite, tem um número que a gente indica, né, que a denúncia ela deve ser feita normalmente através do Ministério Público, né, de preferência que as pessoas tenham provas. Eu vi que um carro abandonou na rodovia, que agora nessa época do ano começa a acontecer muito, né, as pessoas tiram férias, levam os animais junto e largam na estrada. Eu vi que o pessoal abandonou, tira uma foto da placa do carro, enfim, para fazer essa denúncia adequada. E aí a gente tem, né, ligar para a Polícia Militar através do número 190, ou também o Disque Denúncia através do número 181, para ir fazer essa verificação. E aí, quanto mais denúncias tiverem desses casos, mais, como nós falamos, mais vai repercutir e mais as pessoas vão ver o quanto isso é grave e o quanto leva a esse número triste de nós termos um país que tem 10% da população mundial de cães abandonados.
A vida desses bichinhos não é nada fácil, não. Às vezes eu fico pensando, né, o que é pior, se é o abandono, né, ou maus tratos. O abandono, ou seja, largar esse bicho em qualquer lugar para que ele procure um destino, né, que não é, não é coisa de gente certa, né, fazer isso, e muito menos mantê-lo, por exemplo, preso numa corrente curta, no sol, sem abrigo, sem água, sem comida, cães magérrimos, e já temos conhecimento de casos assim na nossa região também, infelizmente. Luana, a gente agradece aqui pela sua disponibilidade em falar, né? Existe um número que é o Disque Denúncia, que pode ser também a Polícia Militar de cada localidade, mas existe um número específico para denunciar casos de maus tratos a animais?
Olha, o que a gente tem de informação é trabalhar com esses dois números, tanto a polícia, né, no 190, e esse Disque Denúncia, que é o 181. Aí vai ter mais esse direcionamento, né?
É o 181, é isso, né?
Isso, 181, exatamente.
Uhum. Olha, para seu conhecimento, aqui em Uruçanga nós temos o caso de uma senhora que mora no interior da cidade e ela abriga aproximadamente 200 cães. 200 cães, sozinha, com a ajuda da comunidade, campanhas de rações aqui na emissora, né? E os pedidos são frequentes, porque, claro, que uma quantidade dessa de animais, realmente, eles comem muito, né?
Não, exatamente. E é o que a gente sempre comenta. Tu vê uma pessoa que cuida de 200 animais sozinha, né? E às vezes claro que vai depender muito da situação de cada um sabe da sua dor, digamos assim, né? Mas pensar na vida que tá ali contigo, às vezes há tanto tempo, a gente vê é muito comum abandonar cão idoso porque o cachorro tá velho e não brinca mais. Aí passa um cachorro 12 anos ali curtindo, vivendo junto, e agora não serve mais. Infelizmente, essa percepção do animal ainda existe muito, né? Não serve mais por ser um cachorro ou por ser um gato. E, claro, a gente vê que na população, nos seres humanos em geral, é a minoria que faz isso, né? Só que essa minoria tá virando um número muito grande. E aí, então, a gente tem que se esforçar. Então, eu entendo a situação de que talvez a pessoa está passando por um momento difícil, essa crise tem nos trazido muito isso, mas abandonar não vai solucionar. Então, procura uma ajuda, procura uma pessoa que ajude. Tem situações que nem essa senhora que você comentou, e tem muitas outras ONGs pelo país. Então, procurar sempre fazer o melhor pelo bichinho, né? Não simplesmente abandonar por aí. Ou também, como tu comentou, Jair, essa situação dos maus tratos, do prender. Agora é uma época muito quente, aí a gente não percebe e dá a mesma quantidade de água que dá o ano inteiro, só que agora eles tomam muito mais água. Então, tem que ficar atento a esses detalhes também.
A pandemia se tornou, de certa forma, justificativa para que esses números aumentem, para esses abandonos?
Sim, com certeza se tornou. Muitas pessoas alegam que com a restrição dos recursos financeiros, não consigo mais alimentar o meu bichinho, não consigo mais levar no veterinário. Então, isso com certeza aumentou. Assim como lá no início aumentaram as adoções, infelizmente aumentou o abandono também.
A gente, quando fala em pets, logo lembra dos cães. E certamente são os pets mais conhecidos e populares, vamos dizer assim, né? Mas os gatos também existem em grande quantidade, são milhões também. no Brasil, não é? E o gato dificilmente ele fica perambulando nas ruas, ele se esconde, ele vai para a mata, ele vai para locais mais calmos, pois se assusta mais fácil. Os gatos, eles, como é que eu vou dizer, na estimativa, nas pesquisas, eles aparecem menos como um problema de saúde pública?
Então, eles aparecem menos exatamente como tu explicou, porque eles se viram sozinhos, né?
Uhum.
Então, é normal a gente ter gatos em casa que saem pra rua e voltam. Então, a percepção, assim, é menor. E é muito mais, digamos assim, eu tenho um gato num apartamento. Abandonar esse gato, infelizmente, acaba sendo mais complicado, porque o gato, ele volta pra casa, ele tem esse senso de orientação um pouco diferente do cachorro. E tem outra coisa também, né? De uma certa forma, sustentar e manter um gato é um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, o gato ele faz as necessidades do lugar certinho, ele se limpa, ele se vira sozinho. E o cachorro não, o cachorro é mais dependente do ser humano. Então, por essa questão, o cachorro acaba sendo mais adotado, porque tem mais carinho, mas também mais abandonado por ficar mais dependente. Tem muito número de gatos também, com certeza, mas aí tem essa adaptação que o gato aparece menos, digamos assim, né? Porque ele é mais independente, ele se vira sozinho e ele acaba arrumando um novo lar de uma forma mais fácil que um cachorro.
Luana, muito obrigado por falar conosco. É sempre importante falar com profissionais que se preocupam com essa realidade de cães abandonados, de gatos também, né? Uma população de milhões no Brasil. E obrigado mais uma vez, sucesso sempre, viu?
Eu que agradeço a oportunidade novamente aqui com vocês. Fico à disposição quando precisar. E um ótimo final de semana para todo mundo.